universo.
Uma luz que penetra a matéria, de alto brilho e amplitude.
É a luz sincrotron. Sincrotron, que vem de sincronia, Adriele.
O nome parece difícil, Daniel, mas pode anotar aí, porque essa mesma luz coloca fácil o nome do Brasil em uma importante largada científica.
É verdade, nós somos os únicos da América Latina e no páreo com a Suécia nesta produção. Os estudos com esse tipo de radiação produzida em uma super máquina de aceleração de partícula vão ajudar desde a área de medicamentos, passando pelo pré-sal, até chegar nas pesquisas envolvendo a astronomia.
Uhum.
É o chamado Projeto Sirius. Sirius, que é uma referência a uma estrela de grande brilho.
Vamos por partes, Daniel. Primeiro entender como funciona a produção dessa luz. Quem sabe tudo sobre o assunto é José Roque. Ele é diretor do Laboratório Nacional da Luz Sincrotron, do Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, localizado em Campinas.
A luz sincrotron é a luz emitida por partículas livres, no caso elétrons, no caso do nosso acelerador. Quando essas partículas estão viajando a velocidades próximas da luz e você desvia a trajetória por um campo magnético, elas emitem essa luz sincrotron. Fazendo um paralelo, ela existe no universo em uma série de corpos celestes. Você tem campos magnéticos causados por estrelas de nêutrons, por exemplo, e você tem elétrons livres e esses elétrons viajando à velocidade próxima da luz vão emitir a luz sincrotron. Só que, obviamente, é difícil a gente utilizar na Terra. E como essa luz sincrotron, ela tem características muito interessantes por ter um espectro amplo, ou seja, várias cores, né? Desde o infravermelho, passando pelo visível, ultravioleta e principalmente raio-x, ela pode ser utilizada para investigar a estrutura da matéria. Então é algo que os astrônomos, por exemplo, já conhecem ao investigar o universo, mas que aqui na Terra a gente precisa construir aceleradores de elétrons para, de forma controlada, gerar essa luz sincrotron e utilizá-la para a investigação da estrutura íntima da matéria, que no fundo é a escala dos átomos e moléculas. Então vamos dizer assim, que num acelerador, né, os elétrons é como se fosse, vamos olhar o paralelo, como se tivesse uma pista de carrinho de autorama.
Uhum.
Tá? E os carrinhos é como se fossem os elétrons. Então eles vão ficar andando numa pista que, no caso do acelerador, ela, vamos dizer assim, o que mantém os elétrons são ímãs, certo? Apropriados. Então, voltando ao paralelo dos carrinhos, agora imagine que dentro do carrinho no autorama tivesse uma série de laranjas ou bolinhas dentro do carrinho. E toda vez que ele fizesse uma curva, ele fosse obrigado a jogar para fora essas laranjas. E aí essas laranjas vão sair do carrinho e vão sair pela tangente, certo? Se você está andando, fazendo uma curva e joga algo para fora da janela de um carro, ele vai sair na tangente e vai seguir o caminho pela tangente. Essas laranjas é como se fosse a luz sincrotron que está saindo. Só que você não tem ela numa cor só. É como se eu tivesse, como eu falei, ela sai como se eu tivesse podendo jogar morango, laranja, banana, maçã, cada uma representando uma cor. Então teria infravermelho, teria ultravioleta, teria o raio-x, e ela sai na tangente enquanto os carrinhos, que são os elétrons, continuam andando na pista do autorama e o tempo inteiro gerando essa luz sincrotron, que ela vai seguir em frente. Eu vou coletá-la em estações especiais, que a gente chama de linhas de luz. Uhum. Elas vão incidir nos materiais de interesse, né? Seja um cristal de proteína, seja um metal, seja uma rocha lá do pré-sal, onde quero investigar questões ligadas ao petróleo, seja um pedaço de solo, onde eu quero investigar questões ligadas ao solo, vai interagir com esse objeto. Nessa interação, modificações vão ocorrer, e aí eu detecto, né, em detectores especiais, essas modificações. Eu vou coletar, né, como se eu coletasse, entre aspas, a laranja que estava seguindo num caminho, foi desviado, e eu vou coletar. E aprendendo sobre esses desvios e essas interações, eu posso responder uma série de perguntas sobre os materiais. Então, o sincrotron passa a ser uma ferramenta bastante utilizada, né? Ela tem uma variação de aplicação enorme, né? Pelas mais diversas áreas do conhecimento, como uma ferramenta bastante útil para responder perguntas fundamentais, né, sobre a estrutura da matéria.
Mas voltando a falar sobre astronomia, como será que esse aparato tecnológico em que o Brasil está investindo poderá ajudar nas pesquisas, hein?
Muito! Principalmente no que diz respeito à astrobiologia e até, adivinha, na investigação de vida fora da Terra.
E quando você desenvolve alta tecnologia, como as que são necessárias do ponto de vista de estabilidade, de soldas, de ultra-alto vácuo, de eletrônica rápida, de sistemas de controle, todas elas vão ter intersecção com necessidades ligadas a, vamos dizer assim, coisas semelhantes, tanto do ponto de vista de observação na Terra, né, com telescópios, quanto do ponto de vista de, eventualmente, exploração espacial, porque você pode ter que tem uma intersecção nas tecnologias. Um dos projetos que tem grupos brasileiros hoje se envolvendo na astronomia é no desenvolvimento do GMT, que é o Giant Magellan Telescope. E eles têm conversado com o laboratório, inclusive na parte civil. A empresa que está participando da construção do Sirius poderia vir a se envolver em concorrências internacionais ligadas à construção da parte civil do telescópio, sem falar de outras possíveis questões ligadas à ótica e metrologia ótica, que a gente tem bastante expertise. Então, com certeza, nesse ramo, você consegue ver possibilidades futuras. Do ponto de vista de utilização da luz síncrotron, inclusive nós temos um pesquisador que atua bastante na área de astrobiologia, e a utilização do feixe de ultravioleta para poder mimetizar, né, fazer um equivalente ao que, vamos dizer assim, moléculas e outros entes orgânicos sofrem de radiação UV e depois fazer análise, né, sejam bactérias, para busca do que seria vida em outros planetas, e por vida aqui entende-se bactérias ou organismos semelhantes, e você consegue utilizar a luz síncrotron para fazer estudos aqui que possam auxiliar nesse entendimento de quais seriam as características e como essas moléculas orgânicas seriam afetadas, uma vez que elas estivessem expostas ao UV, ou você investigar em condições extremas que você encontra aqui na Terra e que simulariam ambientes de planetas, você pode fazer estudos. Inclusive, uma das linhas de luz do Sirius, ela vai permitir atingir altíssimas pressões, altíssimas temperaturas, semelhante à que você tem no interior de planetas. Então, tem uma outra linha de pesquisa, que é o pessoal que estuda planetofísica, né, que é algo semelhante à geofísica, mas para outros planetas, e esse pessoal poderia utilizar o Sirius para fazer estudos sobre estrutura de interior de planetas.
Eu vou te dizer em uma frase, a hora é agora.
É verdade, Adriellen, porque até a próxima sexta-feira, dia 2 de março, estão abertas as inscrições para a segunda Escola Brasileira de Síncrotron. Uma oportunidade para cientistas de todo o país, estudantes do último ano de graduação, estudantes de mestrado, de doutorado. Olha, cerca de 100 pessoas vão ser selecionadas para acompanhar de perto os avanços dos estudos. Se você ficou interessado, é só entrar no site Pages, em inglês, cnpen.br/ebs.
Deixa eu dar uma soletrada aqui, Daniel. CNPEN de Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, EBS de Escola Brasileira de Síncrotron. Então, só repetindo o endereço, é pages.cnpen.br/ebs. Sabemos que a luz na astronomia é fundamental para marcar o tempo e espaço, não é, Daniel?
É verdade, Adriellen, e por falar em tempo, o projeto Sirius tem cronograma que promete para 2018, 2019, 2020.
E a nossa expectativa de cronograma hoje é em agosto, em torno de agosto, ter o primeiro feixe de elétrons. Isso significa os elétrons conseguirem dar a volta completa no acelerador principal, e a partir daí a gente inicia o que a gente chama de comissionamento desse equipamento, já gerando luz síncrotron para também comissionar as primeiras linhas de luz e abrir para usuários no ano que vem. Aí o projeto, no seu desenho, que foi estruturado desde 2012, consolidado num documento apresentado ao MCTIC em 2014, ele prevê 13 linhas de luz e uma determinada corrente de operação, que no fundo são 350 miliamperes, e isso deve ocorrer até 2020. Então, entre o ano, esse ano, 19 e 20, esse ano nós vamos ter primeiro feixe, e na sequência a gente termina as outras linhas de luz, termina o comissionamento da máquina e aumenta a corrente para em 2020 entregar ele, daí com 13 linhas de luz, e nos seus parâmetros finais.
Nós estamos aqui na torcida para que o projeto Sirius chegue muito, muito longe.
E que leve o nome do Brasil e da ciência feita por brasileiros.
O Universo fica por aqui e até a próxima semana.
Apresentação de Adriellen Alves
e Daniel Isaia.
Sonoplastia de Messias Melo.
Universo.